Tribuna Desportiva. Feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva, na sua companhia até muito perto das 23 horas. Vamos, obviamente, falar muito de futebol, da Liga Portuguesa e, nomeadamente, da última jornada da fase de grupos das diversas competições europeias. Já sabe que esta semana é a última ronda, quer para Benfica, Porto, Braga, e também a Sporting Clube de Portugal. Em estúdio temos três jogadores de futebol, o Tiago Castro do Paris 13 Atlético, o Fábio Pereira e o Átila Fontinha do Carretei Lusitanos. Vamos falar com eles dentro de alguns instantes. Para já vamos saudar o Armindo. Olá, Armindo.
Olá, Manuela. Boa noite a todos.
Sim. Marco, como é que estás? Tudo bem?
Sim, vou ter que refazer a minha cozinha.
Então conta lá, precisas de um...
Não, estou farto das Schmitz.
Tens que dizer mais duas marcas.
Mobalpá e Ajuda-me IKEA.
O Henrique também está na nossa campanha. Olá, Henrique, tudo bem?
Boa noite a todos e a todas.
E temos connosco, claro, os convidados. Olá, Tiago, boa noite.
Olá a todos, boa noite aí em casa e aqui na rádio também.
Vieste a correr e ainda estás assim um bocado cansado,
não é? Um bocado cansado.
Muito bem. Temos também connosco, como já disse, o Fábio Pereira, Fábio André Soares Pereira. Olá, Fábio.
Olá, boa noite a todos.
Não me enganei, pois não?
Não, é isso mesmo.
Perfeito. E o Átila Reis Fontinha. Olá, Átila.
Olá, boa noite.
Estás escondido atrás do ecrã, mas não faz mal, eu estou a ver. Eu tenho aqui um buraco. Muito bem, bem-vindos então à nossa emissão da Tribuna Desportiva. É a última edição deste ano de 2023, uma vez que na próxima segunda-feira vamos ter a transmissão do Sporting Futebol Clube do Porto e depois será Natal e Ano Novo e estaremos todos de férias, provavelmente. Ali, sobretudo, o Marco vai passar umas grandes férias a Portugal.
Mais?
Muito bem,
vamos... Não, acho que tu é que vais estar de férias.
Muito bem, vamos lá então falar um pouquinho desta da Liga Portuguesa de Futebol. Começamos por aí, já vamos falar das competições europeias, começamos pela Liga. Este fim de semana foi um fim de semana, não sei se decisivo ou não, em todo caso o Sporting perdeu, o Benfica empatou, o Porto igualou o Sporting no topo da tabela classificativa, o Benfica está ali um ponto, o Braga também está ali perto, o Vitória Sport Clube de Guimarães também não está muito longe. Vamos começar pelos jogadores de futebol. Tiago, estás a olhar para mim? Queres responder, eu sei. O que é que te parece? Esta ronda do fim de semana pode ter sido decisiva ou não?
Que não acabou, aliás.
Ainda não acabou.
Exatamente.
Começou,
começou
há pouco, às 21h15, vai começar o último jogo, sim. Tiago, o que é que achas em relação aos grandes?
Eu acho que o Benfica, ao perder pontos, pensei que o Sporting ia ter uma motivação extra para ir a Guimarães, porque estes 3 pontos em Guimarães iam valer mais do que 3, mas apanhou pela frente um super Vitória que também ambiciona lugares da Europa e que está a fazer por isso para roubar pontos também à malta lá de cima. O Porto fez o que tem que fazer, que é nestas fases que os outros vacilam, somar, e é isso. O Braga também foi um jogo difícil, da Vizela somou os 3 pontos também, e acho que a grande surpresa para mim, muito sinceramente, foi o Benfica, porque a priori o jogo de Sporting e Guimarães ia ser um jogo também muito, muito, muito complicado, muito difícil.
Mas estamos aqui, estamos a meio do campeonato praticamente, ainda faltam umas jornadas, mas as coisas estão muito equilibradas ali na frente, duas equipas na frente, uma a 1 ponto, o Braga ali a 3 pontinhos, o Vitória a 5 pontos.
Apesar de não haver, eu acho que este ano em termos de, o Benfica não está aquém do que costuma estar, acho que a equipa mais, digamos, melhor em termos de dos jogos em si serem mais bem conseguidos, acho que é o Sporting este ano, mas como se vê, a Liga Portuguesa este ano está a roubar, toda a gente pode roubar pontos a toda a gente, e tanto o primeiro pode ir perder ao último como vice-versa. Então acho que nesta fase do campeonato não há um que eu diga que vai ser o campeão, porque as coisas ainda estão muito indefinidas, digamos assim.
Fábio, não, já sei que não viste nenhum jogo, não tens internet em casa. Isto é guerrilha.
Está o Porto, vejo sempre, arranjo-te a pergunta.
Vais ter com o Átila. Fábio, o que é que se pode dizer este fim de semana, do teu ponto de vista?
Acho que é muito cedo para se considerar um fim de semana decisivo. Tendo em conta as 4 equipas que estão na frente, não vejo nenhuma que se superiorize. Acho que vai ser equilibrado até ao fim. Acho que as equipas estão muito em altos e baixos, não estão regulares nenhuma das 4. Por isso vai ser, acho,
Vai ser até a última jornada este ano, o que é bom. Espero que assim seja.
O Braga está em grande forma, só para ali... só para...
Não, mas podes confirmar. Eu fico sempre contente. Estás a ver?
Principalmente ofensivamente, uma equipa que está a marcar muitos golos. É sempre agradável ver.
Ah, Tilo, e tu? O que é que podes dizer deste fim de semana?
É, eu concordo com tudo o que já disseram. Acho que ainda é muito cedo para termos para dizermos quem é que irá ser campeão deste ano. Acho que todas as equipas estão um bocado inconstantes, já perderam pontos que nós não iríamos dizer que iriam perder. As equipas supostamente inferiores também estão a praticar um bom futebol e um melhor futebol que nos outros anos, e é isso.
Muito bem, e Marco, queres tu também o olhar do jornalista?
Ah, é para arrasar já?
Podes arrasar, se quiseres, não há problema nenhum.
Mas tranquilo.
Primeiro, e como já tinha referido, e claro, não estou de acordo com o Tiago, continuo a achar que o nível desta Liga Portuguesa está cada vez pior. O Sporting pratica um bom jogo, eu só vejo sobretudo de jokeres, marca golos, de resto, não há nada. Não há nada que sobreviva nesta equipa do Sporting. Jenny Katamo, houve um momento em que esteve em alto, agora já não se vê. Julman, há um momento esteve bom, agora já não. Temos o Jokeres, pronto, é ele que marcou os golos. Pote, continua a ter um nível razoável, mas o resto, Ricardo Desgaio, Gonçalo Inácio, até o próprio Ousmane Diomandé, que dizem que vai por 80 milhões. Eu vi exibições terríveis deste jogador, e para mim é um jogador que se compara muito ao Niakate, que eu comparo muito do Braga, que é muito inconstante, que joga muito sobre o físico, mas a parte disso, não há mais nada. Então pode talvez sair por 80 milhões, como estão a falar neste momento, para grandes clubes. O Porto está, apesar das críticas do Sérgio Conceição, para mim está a jogar talvez o futebol mais regular do campeonato. Regular porque na Liga dos Campeões também conseguem ter exibições de nível. Contrariamente ao Sporting, que frente ao Atalanta, por exemplo, não conseguiu desenvolver um bom futebol, frente ao Sturm Graz, também no primeiro jogo, teve ali uma pontinha de sorte, apesar de estar a 10. O Porto é mais regular, mas falta banco, claramente, para esta equipa conseguir alguma coisa. O Braga está num bom momento, e contrariamente a certas equipas francesas e até portuguesas que se deixam levar pela Liga dos Campeões e depois não conseguem jogar bem no campeonato português, aqui é o contrário, parece que ajuda as boas exibições frente a Nápoles, frente a Real Madrid, a ter depois boas exibições também no campeonato. E o Benfica tem sido um desastre porque é só individualidades, é ali a somar individualidades e não se joga em equipa. Por exemplo, um Rui Costa estava todo feliz por haver 37 remates contra o Farense, e o que é que isso importa? 37 remates, só marcas um golo. E foi uma grande exibição do Benfica. Estava o Schmidt a dizer, o Rui Costa, que foi uma grande exibição do Benfica, que não se merecia esse empate. Sim, mas todas as grandes equipas, quando fazem um empate contra uma equipa inferior e que tem 30, 40, 50, o Paris Saint-Germain, também contra o Newcastle, não sei a quantos remates acaba, para ir a 30 e tal, mas também foi um empate, e estão em risco de ser eliminados da Liga dos Campeões. Não vejo qual é o interesse de ir para uma estatística. E o Benfica tem outro problema, é o treinador. O treinador perdeu completamente estribeiras quando a situação começou ali a complicar-se para ele. Quando era tudo bonito e estava a ganhar o ano passado, pronto, era o gajo não dizia nada de lado, estava ali muito correto com os jornalistas, e ai, vou aprender português em 6 meses, um ano e meio depois nem sabe dizer uma palavra, talvez boa tarde e boa noite. Então não percebo o porquê desta descaída, ou então foi o facto de renovar o contrato. Porque eu acho que ainda ninguém fez a ligação, mas desde que
perdeu. Achas que o Roger Schmidt perdeu o plantel ou não? Perdeu o balneário ou não?
Não sei se perdeu ou se faz as vontadinhas de toda a gente. É o mesmo problema que tinha o Paris Saint-Germain o ano passado com o Galtier. Neste momento ele tem o mesmo problema. É que ele consegue meter jogadores que não têm, ou pelo menos não mostram um nível dentro das quatro linhas, e que se mantêm no 11. E depois também tem aquele jogador, o Orsnes. Utiliza à direita, utiliza à esquerda.
É a mulher da limpeza.
Foi em qualquer lugar.
E para o estádio todo.
Defesa esquerda, defesa direito, aula direita, aula esquerda. Até jogou a ponta de lança frente ao Inter nos últimos minutos. Eu não percebo. É bom jogador, mas não percebo porque é que esse jogador não tem um lugar mais estável. E eu acho que defesas também tem que haver para colmatar. E o Porto e o Sérgio Conceição novamente conseguem fazer muito bem isso. Têm introduzido jovens jogadores que conseguem fazer o trabalho defensivo. Não é muito complicado, acho eu.
E marcar gols também.
Sim, colocar um defesa. A defesa. Agora, pôr lá sempre o Orsnes Bom, não percebo, há muitas coisas que não percebo. Di Maria, não percebo que esteja sendo para titular e a jogar 90 minutos. João Mário, há momentos em que desaparece do jogo, também tem que sair, tem que haver substituições. E o Schmidt já o ano passado era o homem de nunca substituir antes dos 85 minutos. Mas qual é o interesse? Fazer entrar o Gonçalo Guedes aos 89 minutos, qual é o interesse? Se tiveres a ganhar, sim, para poupar talvez este tempo, mas não percebo. E os empréstimos do Paris Saint-Germain são top para o Benfica. O ano passado, o Draxler, essencialmente em dezembro, acho eu, lesiona-se, não joga mais, e só tinha feito para aí meia dúzia de jogos. O Bernat faz dois jogos, está sempre lesionado. E os avançados, nem se fala. Peter Musa já não consegue marcar um golo. Artur Cabral, para mim, não entra no sistema deste Benfica do Schmidt. Entrava bem no sistema da Fiorentina. E o Tengsted, pronto, o Tengsted é um jogador que é bom na área, mas é preciso ter alguém a limitá-lo na área. E sim, fizeste o gesto, Artur Cabral. Nossa, ok, insultado pelos adeptos, ok. Mas fazer o que ele fez como gesto, não acho assim muito, muito correto para um jogador que valeu 20 milhões, sensivelmente.
Falando nisso.
Mas, aliás, eu fico em casa, como diz o Schmidt. Fico em casa. Mas acho que no fim do ano os adeptos não vão. Eu não sou adepto, mas fico em casa. Não quero ver um jogo assim do Benfica. Prefiro ver um jogo do Porto ou até do Vitória de Guimarães, de outra coisa. E depois festejar no Marquês, só se for o Sporting.
Também é de Lisboa. Henrique, queres complementar aí qualquer coisa que o Marco disse?
O Henrique já disse. Estava tudo enervado, disse que ele dizia alguma coisa, não sei o que é que ele vai dizer.
É assim, só falar do Benfica, é claro que era capaz de falar uma hora sobre o que é que está-se a passar agora no Benfica. Mas assim, para ser agora uma ideia mais sintética do que
pode levantar a cabeça.
O que é que se passa, simplesmente, é que este ano podemos dizer que o Benfica falhou completamente em termos de reforço e transferências. Porque quando se vê os números e quando se vê os jogadores que chegaram, não há nenhum que encaixe finalmente como um papel de titular. E basta ver o Kökçü, que é suposto ser o melhor jogador do último campeonato holandês. A mim não me convence e já não me convenci antes, e acho que nunca vai conseguir se impor como mais-valia para o Benfica. E este assunto podemos tocar também com o homem do dedo, o Artur Cabral. Claro que ele não, acho que ele não sei se eles têm noção onde é que eles estão agora a chegar, que eles estão num clube que chama-se Benfica, que não é um clube, digamos assim, normal, é fora do comum. Um jogador que chega no Benfica tem que ter um outro nível, outra exigência. E o Roger Smith também tem que admitir esta exigência e saber que finalmente as pessoas que estão a olhar o Benfica são pessoas que estão a ver e ter uma exigência a mais extra do que um adepto normal. E por isso que também, quando ele está a se enervar das críticas...
O Roger Smith falou disso mesmo na conferência de imprensa, disse que o Benfica é um clube especial e tal, e que não se
ele tem que admite ele, tem, paz, ele tem que assumir também o facto das críticas. E as pessoas sabem quando o Benfica joga bem ou não. E já foram criticados vários treinadores e até grandes nomes que passaram no Benfica. Ele tem também de saber disto. E claro que depois, esta lógica de ver com o treinador que foi campeão no ano passado ser criticado à força toda. E depois, não, depois, a violência, temos de separar isto do facto de ir até a violência. Só que isto, acho que é algo que está-se a passar agora no futebol na
Mas faz, faz parte do futebol.
Não, a violência não faz parte do futebol, desculpa-me, não. Ver um copo. Ver um copo a ser antigo. Não. Podes
então,
criticar os lenços.
Então,
brancos,
aqui a dizer aos ouvintes todos que os seus filhos vão praticar futebol, é violência.
A violência que houve naquele estádio.
Já à frente.
A violência que houve naquele estádio, eu acho que em outros estádios acontece a mesma coisa, só que o Benfica não está habituado a isso. O Benfica perde jogos, toda a gente bate palmas.
Não.
Só que já há um ano que isso acontece.
Não sei.
E as pessoas começam a ficar saturadas, é normal.
Ele próprio disse, o Henrique, tu já vês grandes nomes, Graham Sonnens, Camacho.
E o Pep, que ganhou a Liga dos Campeões com o Bayern também.
Foi assobiado,
foi criticado no Benfica.
O Attila, que é benfiquista e como jogador de futebol, o que é que tu achas da reação do público no final deste... No final não, durante o jogo mesmo.
Eu acho que é uma reação que não se deve ter, mas eu também percebo o lado dos adeptos.
Estou a dizer, falar em violência, quando falo de violência.
Mas eu
as pessoas a discutir.
No ponto de vista, como adepto, eu percebo o lado dos adeptos, porque vimos da equipa que é campeã nacional, uma equipa que não está a ter um bom futebol, uma equipa que tem um plantel para executar um bom futebol no campeonato português e não está a ter resultados porque, na minha opinião, ainda não encontrou os sucedores dos jogadores que saíram. Porque o Benfica perdeu o Grimaldo, que era um jogador importantíssimo, lateral esquerdo, está a jogar o Morato. Não tem lateral esquerdo.
Mas tem lá jogadores para essa posição. O treinador é que não aposta
nisso. Falhou
completamente nas contratações. Temos o caso, por exemplo...
Acho que o Juracek foi... teve oportunidades suficientes para mostrar também o que valia.
Lá está, eu acho que o Roger Smith também não está a dar o devido valor aos jogadores, eles não estão a ter o melhor proveito.
O lateral direito não é o Tomás Araújo? Ele não é lateral direito?
Não, o Tomás Araújo joga a central.
Joga a central, mas sobre o lado direito,
exato, ou exato. Mas é só a posição de origem mesmo de defesa central. Pois tem-se o caso do Arthur Cabral. O Arthur Cabral é um ponta de lança que não se encaixa no estilo de jogo do Benfica. Isso acontece no futebol. Já tivemos casos no passado. Por exemplo, o West Ham, aqui há uns anos, contratou o Sebastian Haller, que não jogava no West Ham, foi para o Ajax na época seguinte, foi o jogador que foi o melhor marcador da Liga dos Campeões. Isto acontece
de ano para ano. No Benfica tiveste o Raul do Tomás.
Exato, pois entrou bem em Espanha. Entrou bem em Espanha, aconteceu do Benfica. Isto acontece. Agora, eu acho que o Benfica, nas contratações que tem que fazer para, pronto, que tem que executar no plantel, não pode ser que contratações, porque, na minha opinião, o Benfica contratou o Arthur Cabral porque se calhar fez 2 ou 3 golos ao Braga, porque a Fiorentina jogou na Conference League com o Braga. Porque, de resto, o Arthur Cabral não é jogador para o Benfica. Eu acho que o Cox, eu concordo com vocês, ainda não, acho que não tirou o melhor proveito das suas qualidades, não sei. Mas, na minha opinião, acho que o Benfica dá 30 milhões por um jogador daquilo, acho que é um absurdo.
E é só do Benfica ter um miúdo que apareça.
Eu acho que, por exemplo, na minha opinião, acho que o treinador podia dar muitas mais oportunidades ao Tiago Gouveia, que é um jogador que não tem tido as oportunidades devidas, e cada vez que teve, teve bem dentro das 4 linhas. Mas,
e o Henrique Araújo, assim, novamente emprestado, foi emprestado ao Famalicão e não foi a aposta do.
Só que lá está, eu não percebo muito os empréstimos que estás a falar há bocado do Paris Saint-Germain para o Benfica, concordo contigo, e também há certos empréstimos que o Benfica faz para outras equipas que eu também não concordo. O Henrique Araújo vai emprestado para o Watford, nem é titular, faz o quê? 2, 3 jogos. Tiveste o Tiago Dantas, que há uns anos foi emprestado ao Bayern, nem sequer jogou uma época. E jogadores que, se calhar, se tivessem sido bem emprestados, se calhar hoje estavam a jogar titulares no Benfica ou já tinham sido vendidos. E pronto.
É. Mas percebes que, por exemplo, os adeptos estejam aquela ira foi em relação à saída do João Neves. É o intocável dos adeptos? Porque até não estava assim a fazer um grande jogo.
Não, eu acho que não é questão de ser intocável. Acho que é um jogador que joga a imagem do adepto. E o Benfica, nos últimos 3 jogos, não tem qualquer vitória, tem 3 empates. A ganhar 3-0 ao Inter, deixa-se empatar, e depois este último jogo não pode empatar em casa com o Farense, sem tirar o mérito ao Farense, mas não pode. E eu acho que é uma revolta já do que está a acontecer esta época. Por exemplo, temos o Di Maria, que é um excelente jogador, ninguém está a tirar o mérito ao Di Maria do que é que já fez no futebol, mas o Di Maria não defende. E muitos dos golos que o Benfica sofre é do lado do Di Maria, porque o lateral direito apanha sempre 2 contra 1 ou 3 contra 1.
Mas tu não achas tão bem que uma equipa que está a jogar mal tem lá jogadores, não pode, o treinador não pode mudar os jogadores, os próprios jogadores. O próprio Sérgio Conceição neste fim de semana mudou.
E tem que mudar, se o jogador não está a render. Nós, como jogador, os jogos não são sempre perfeitos. Nós temos momentos, mas se nós naquele determinado momento não estamos a render, o treinador tem que ter 2 dedos de teste e tem que perceber qual é o jogador que pode render mais naquele momento e que a equipa pode tirar melhor proveito.
Mas o que é que foi prometido ao Di Maria? Talvez de jogar? Voltando, jogas.
Não, eu acho que. Eu acho que
a única vez que o fez sair um bocadinho mais cedo.
Era o que eu te ia dizer. Eu acho que o Schmidt, se calhar, como estavas a dizer há bocado, não sei se tem medo, se quer fazer as fontadinhas ao jogador, porque a única vez que o Di Maria sai é na primeira jornada, com a Boa Vista, tem a reação que teve e a partir daí nunca mais sai. E o Di Maria, neste momento, não tem capacidades para ser. É um bom jogador com bola no pé, mas não defende, não. Em termos de velocidade, não ganha os seus adversários diretos. A única vantagem que ele tem é com a bola no pé. Eu acho que, por exemplo, se o Neres neste momento não tivesse ilusionado e tivesse bem, se calhar o Neres devia estar a jogar e não devia estar a jogar no Di Maria no lado direito.
Entendes o discurso do Schmidt e até, no fundo, o Rui Costa, que não quer certamente despedir o Schmidt porque custa 20 milhões a despedir o Schmidt, de dizer há adeptos que estão satisfeitos com a temporada. O Benfica joga bem, remata muito,
não.
Só é quase falta de sorte.
Não, isso são desculpas por dizer, porque não é normal a época que o Benfica está a fazer, volta a repetir, com a equipa que tem, porque o Benfica tem mais que capacidades para estar a fazer uma época melhor do que a que está a fazer. O ano passado o Benfica teve quantas derrotas? O campeonato? 2, 3?
Tive poucas, sim. A primeira foi
este ano estamos em dezembro já.
Há derrotas. Na Liga só tem uma, por enquanto.
E tem 2 empates este ano.
Mas na Liga dos Campeões foram 4 derrotas.
E está na Liga dos Campeões o Benfica?
Ainda.
Não, o problema também é que o Benfica também, acho que o Roger Smith também estraga um pouco o que conseguiu ter no ano passado. ver finalmente como é que o Florentino Luís saiu dos planos para voltar agora um pouco, porque eu, João Mário, também igual, aqueles que eram líderes, que eram capacidade justamente de representar o que é o
vocês
Benfica.
Vocês podem falar também, não estão a isto?
Estou a falar do Benfica, estou a absorver. Na minha opinião, o Benfica perdeu esta semana que passou o primeiro lugar. O Benfica há pouco tempo estava em primeiro, tinha ganho ao Sporting e estava em primeiro.
Quem
Benfica,
falar, e este ano ganhou o Porto e o Sporting.
O mal é que as pessoas estão habituadas ao Benfica ganhar os jogos todos, e a diferença de 2 e 3 golos. É verdade que o Benfica não está bem, mas opa, as épocas não saem todas bem. Os jogadores saem, os jogadores entram. Por exemplo, o caso do João Mário. O João Mário fez uma época do caraças o ano passado e este ano começa no banco. Há jogadores novos, mas é o futebol. O futebol é isto. Nem todos os anos, nem todos os anos vai. Como, por exemplo, o caso de Di Mário. O caso de Di Mário é normal um jogador como o Di Mário chegar ao Benfica, tem que jogar. É o Di Mário. Ah, mas as pessoas falam, se não render, não render. Mas é um jogador que a qualquer momento pode fazer a diferença. E acho que agora, neste momento, o Schmidt está a abusar porque as coisas estão-se a prolongar bastante. Mas o Benfica não deixa de estar a 2 pontos de Sporting.
Um ponto
de Sporting e em segundo lugar.
Mas sabes qual é o problema de tempo para os adeptos? É uma coisa. Ganhas contra o Porto, ganhas contra o Sporting.
Graças ao Di Mário ganhou contra o Porto.
Sim, mas perdes contra o Boa Vista e empatas contra 3 equipas que não têm nenhuma expressão no campeonato.
E perdes
4 jogos seguidos da Liga dos Campeões, inclusive contra o Salzburgo em casa... Que Salzburgo é o Salzburgo e contra a Real Sociedade.
E com 0 gols marcados, lá está. Vemos que o Benfica 0 gols.
Tenho um gol.
Agora já.
Não, 3, tem 3.
3 jornadas, 0 gols para o Benfica.
Não, depois também. Os jogadores estão muito fracos, mas no campeonato também não estão ali na luta.
Sim, só que esta imagem, imagina, até ganhar 3 é frente ao Inter.
Sim, sim.
E mesmo depois, até, ok, ver o Inter marcar 1, ok, 2. Mas não ter. Mas
não há reação.
Falta esta reação. Tu és no estado, já sabia. A ver o 1, 2, ok. Quando é que vem o terceiro? Depois vão dizer: ah, eu vou mal falar sobre os João Neves. Pois, mas lá está. O que é que tu fizeste também para impedir que houve uma ação? Isto não se pode. Este Benfica tem que ter uma raça, um carácter, justamente para mostrar que é um grande. E neste aspecto, este ano, não tem.
Claro, mas depois as coisas também, quando começam a correr mal, é complicado. Porque, por exemplo, há uns anos, se fosse jogar ao Estádio da Luz. Então a gente tinha medo de jogar ao Estádio da Luz, as equipas vinham, defendiam, fechavam-se, jogavam a transição recuadas. Agora qualquer equipa vai jogar ao Estádio da Luz, sai a jogar, os meios vêm buscar as bolas centrais, o guarda-redes sai a jogar, as equipas já não têm medo de jogar contra o Porto e fiquem Sporting como há uns anos atrás. Isto também nota-se um bocado a diferença e a evolução um bocado que o campeonato português está a ter, porque há uns anos o pessoal dizia, vamos jogar com o Arouca, não sei o que dizer que mais. Agora se for a ver, se calhar o Arouca é uma equipa que quer jogar, quer ter bola, não tem medo de pressionar em cima, as equipas agora estão a começar a perder um bocado o respeito, como já anunciar, tipo, Inglaterra, para a própria Espanha. Acho também um bocado isso, que as pessoas estão-se a esquecer um bocado que o Benfica nunca joga, nem o Porto, nem o Sporting joga contra o Casco de Rolha. E se houver uma equipa que chama o Casco de Rolha, todo o respeito.
Desculpa.
És o rabo de peixe que existe.
Mas eu ia completar a pergunta do Manuel aos três. Se esta jornada é decisiva. Sim. Eu pergunto é se a próxima não será mais decisiva para termos uma ideia. Porque temos Braga-Benfica
e Sporting-Porto.
Eu acho que os campeonatos se decidem contra as equipas pequenas. Não é nos jogos entre os grandes.
Fábio, estás contente com o Porto?
Vamos ver se vou ficar contente quarta-feira.
Não, o Porto está a fazer o trabalho dele. Na Liga
Sim, e o Porto, para mim, já é de uns anos para cá. O que tem o pior plantel dos três. Já, desde que Conceição está lá, tem sido desaparecido. Por isso é que eu dou muito mérito ao Sérgio Conceição.
Mais fraco a nível de quê? A nível dos jogadores? A nível de
Conceição tem um 11, depois, como o Marco dizia, ele olha para o banco, ele deve fazer assim. Às vezes.
É porque também, quando estão lá os tipo o Fernando Navarro ou o Tony Martínez, é que olha para eles.
Mas estão a jogar, estão a jogar futebol.
Não, mas eles entram. Fernando Navarro entra, só marcou um golo, foi para a taça, qualquer coisa.
Sim, porque eles sabem que estão muito bem, podem marcar 5 golos, que eu também...
Não, se marcarem, eles vão jogar sempre, não é hipótese.
Vamos ver, mas não duvido. O Francisco entra sempre antes deles.
Mas o Francisco este ano está-me a surpreender muito. Tem sido jogadores mais decisivos no Porto, na frente.
Porque está a jogar com... Bom, isto é outra coisa.
Está a jogar com quem?
Na equipa do pai. Se fosse no outro assunto...
Mas espera, há 2 anos jogava na equipa do pai...
E o ano passado jogava no Ajax?
Não, o ano passado... Sim, jogou no Ajax, o ano passado.
É suplente.
Mas jogava.
Vamos ver. Para mim vai ser como o Puel, filho, e como todos os filhos.
Ele fez mais jogos na reserva do Ajax do que na equipa principal.
Sim, mas jogava. E agora está a mostrar que aprendeu alguma coisa no Ajax. Por isso, está com outra garra, com outro futebol.
E se não tivesse o Sérgio Conceição no Porto, será que ele não jogava mais?
com o Platini neste momento, certamente que continuava a jogar. Acho que
o único jogador referente é o Galeno. Pois. O único jogador assim referente é o Galeno, não tem mais ninguém como ele. É o único jogador que pode mudar assim a...
Tem o Pepe também.
Sim, exato. Agora o Pepe puxou para a frente outra vez. E bem.
E muito bem.
A fazer gol já. É verdade.
Fábio, fez alguma moça a derrota e a eliminação da Taça da Liga ou não? Porque falou-se muito em Portugal. De uma competição que até agora, no universo esportista, quase que não interessava, mas ligou-se até muito essa derrota às eleições que vão ter lugar. Achaste isso estranho ou não? Como polémica?
O que se passou na Assembleia Geral do Porto foi uma vergonha. É o que, infelizmente, andamos a passar muito essa imagem, como agora aconteceu no Benfica, da violência no futebol português. Isso acho que é muito mal, tem que se mudar. Em relação à Taça da Liga, teve impacto, porque o Sérgio Conceição foi o primeiro a dizer que queria ganhar a Taça da Liga. Isso logo a seguir perde o jogo, tem que ter impacto. E mesmo as declarações que ele teve no pós-jogo, mostra que ele ficou nazia, como costuma dizer.
Achas que o chip já mudou, graças ao campeonato, antes de agora ter essa semana decisiva na Liga dos Campeões?
Sim, infelizmente conseguiram fazer uma exibição segura e ganhar, porque se não ganhassem este jogo, ia ser muito tremido para jogar agora também um jogo muito importante. Isso acho que esta vitória foi muito importante para a moral da equipe.
Mas não é um ano de transição? Já falámos aqui várias vezes, como está, temos as eleições, temos o facto talvez do Conceição estar num momento, talvez está a recuar um momento de sair de sempre, mas será que ele já está a fazer um ano a mais?
O Taremi já sai.
O Taremi já sai. Mas lá está, a ver talvez o fim de uma era com
em relação ao Presidente, eu desde que me lembro nunca ouvi nenhuma contestação ao Pinto da Costa e agora está-se a ouvir muito. Isso é histórico no Porto. Em relação ao Sérgio Conceição, é como eu digo, eu dou-lhe muito mérito. O que ele fez no Porto, acho que provavelmente nenhum treinador conseguia fazer. Com os jogadores que ele teve, as coisas que conseguiu fazer, dou-lhe muito mérito.
Eu acho que estamos a fazer o paralelo com o Lyon, o vacío do Presidente, com o fracasso, e o Lyon agora está na última posição, mesmo se ganhar 3-0 agora, ainda está, a segunda vitória só do campeonato. Não estou a dizer que o Porto vai acabar também como o Lyon, mas lá está. Só que uma pessoa que fez um grande trabalho enorme, temos de dar também todo o crédito ao Pinto da Costa, mas também tem-se a saber sair ao momento para deixar o lugar, justamente, preparar alguém.
Sim, eu acho que ele devia estar mais a fazer isso, nessa questão de preparar alguém para... Mas não o fez, eu acho que ele está muito agarrado ao lugar. Agora, é difícil também dizer mal do Pinto da Costa, para alguém que acompanha o Porto, é o presidente mais titulado de todos os tempos. Mas o que é certo é que nos últimos anos ali uma tremideira, dizendo assim, no Porto, em relação aos prémios que eles dão aos administradores da SAD, essas coisas, há ali algo estranho, um ambiente um bocado estranho. Agora, como será a seguir, também estou curioso para ver. Que será... Substituir o Pinto da Costa não é tarefa fácil.
Curioso ou também é um pouco de apreensão?
Como uma adepto de Porto, alguma apreensão.
Tiago, quero também ouvir-te e a Átila sobre o Futebol Clube do Porto. É porque a transição?
Não, e foi o que estávamos aqui a falar. E, independentemente de tudo, é o Pinto da Costa. É a referência do Porto, e mesmo em termos de futebol em Portugal, é uma das maiores referências.
Não é só do Porto, é em Portugal.
Exatamente, e nesta fase, há uns anos atrás, ninguém nem sequer atrevia-se a concorrer contra ele, agora aparece assim, de repente, um filho que vira costas ao pai e faz de frente, e já começa a ouvir-se muitas coisas e a falar-se de muita coisa, deixa de ser diferente, não é? Nunca ninguém... até hoje tinha feito uma coisa assim, pelo menos desde que eu me lembro, tinha feito uma coisa assim de eleições no Porto. A gente, quando ouvia-se falar de eleições do Porto, era Pinto Costa voltou a renovar o mandato.
82%.
E agora...
Tem sondagens que não gosto que vai perder.
E agora é uma coisa assim... Pá, perder não acredito que vá perder.
As sondagens de Jesus.
Eu acho que Pinto Costa vai sair do Porto quando morrer.
Ah, isso.
Também essa semana que lá cantou o nome dele e muitos adeptos a desviar. Durante o jogo.
Mais uma para, não sei,
Tiago, também é algo histórico no Porto.
Quando
também
vejo um perfil como o André Villas-Boas, pode ser um bom presidente, um que foi treinador, que até esteve no Dakar a fazer rally, que de um momento para o outro decide ser presidente, queria ser presidente
do Porto. Ele sempre disse que queria ser presidente do Porto,
mas não tão cedo e nunca sem o Pinto da Costa sair.
Porque não um ponto de viragem, digamos assim, nesta fase menos boa dos últimos anos do Porto? Acho que os jogadores do Porto também estão-se a agarrar um bocado a isso. É um ponto de viragem destes últimos anos, de um Porto que, apesar de tudo, destes últimos anos, não é um Porto que uma pessoa está habituada a ver, de ir buscar jogadores de nomes sonantes, contratações de valores diferentes do que estamos habituados ao Campeonato Português. E acho que os adeptos do Porto também estão a pensar um bocado nessa parte de será que o Porto, quando é Vilas Boas, vai voltar a ser o Porto que era de antes, mesmo a nível europeu e tudo. Acho que vamos ver os próximos episódios agora, que não acho que não vai ser fácil. E é uma tarefa difícil. Se Vilas Boas tem mãos e pés para isso, vamos lá ver.
Fábio, tu, não sei se tu te vais às eleições ou não do Porto, se tens o voto ou não no Porto, é uma boa mudança ou não? Ou achas que a conexão do Pinto da Costa era melhor? Será a melhor solução?
É difícil de dizer. É o que eu digo, substituir Pinto da Costa é muito difícil. Agora, acho que ele devia sair pelo próprio pé, acho que seria melhor mesmo para ele.
Sim.
Deixar o cargo e que alguém pegasse. Agora, tenho algumas dúvidas que ele vá perder, mas antigamente tinha a certeza que não perdia, agora tenho algumas dúvidas. Por isso não sei.
É como diz o Castro, tem que haver uma mudança, porque antigamente ia ficar jogadores que mais tarde eram dos
jogadores. O Porto, a nível financeiro,
está péssimo.
Não tem dinheiro para ir buscar ninguém. Basicamente é isso. Tem sido mal gerido.
Um Vítor Bahia, que tem ninguém está lá. Nunca falo com ele, ninguém sabe dele.
Tá, o Vítor Bahia está lá.
Está lá, menino, não fala.
Mas podia ser o sucessor do.
E em princípio. E se calhar estava a preparar tudo para ser.
Ele está a ver agora chegar a.
O tal como o Rui Costa, no Benfica.
Ah, tira só para fechar aqui o Porto.
Não, lá está, é o que já disseram. Vai sempre ser difícil substituir o Pinto da Costa, mas mesmo se o Vilas Boas ganhar, irá sempre ser irá sempre ser uma incógnita se nós não sabermos se ele entrar. Por mim, como benfiquista, pode entrar. Iremos ver o que é que vai acontecer. Pode até mudar o Futebol Clube do Porto para melhor. Nunca se sabe.
Em princípio é isso que eles querem.
Como pode mudar para pior? Irá sempre ser uma incógnita. Ninguém pode dizer que irá para ser pior e que irá ser melhor. Só o tempo dirá.
Sim.
Aqui eu tinha que falar da equipa Silva, da sua equipa.
Sim,
só Silvas naquela equipa. Este foi esse grande
Sporting,
jogo.
Queria lançar também o Sporting para aí.
Exatamente, por isso que eu falei.
No teu Vitória.
Também antigo Sporting,
é por isso.
Estás a torcer para quê?
É verdade. Não, fizeste, é fizeste formação de Sporting também, não é? Exatamente.
Não é fácil este ano passar em Guimarães. Acho que até que fiquei arranjado de um treinador à imagem do clube.
Achas que o árbitro foi culpado na derrota do Sporting?
Não digas isso.
Tens manga ou não tens manga?
Atenção que eu já vi penaltis escandalosos a não ser marcados, já vi muitos penaltis a ser marcados ridículos, por isso.
Não, o Vitória foi justo vencedor, não há muito a dizer. O Sporting é fraco defensivamente, como o Marcos já tinha dito. É fraco.
Sim,
ainda mais.
Mesmo que não seja penalti ou não, o Vitória foi justo vencedor. Não há muito a dizer.
E os adeptos do Guimarães são sempre tranquilos e fair play nessas
aspecto. Os adeptos são mesmo porque uma equipa que jogou muito bom futebol e tem lá muito bons jogadores. E jogadores portugueses que a maior parte dos
clubes não os
aproveitam. Está bem, as tuas piadas podes guardar.
É uma equipa à imagem de treinador.
Exato.
O treinador que eu aprecio muito.
E é também uma equipa jovem, há que tirar mérito a isso.
E jogadores que vêm todos do Benfica, Porto e por aí fora, que ninguém os aproveitou. E o Guimarães está a começar a aproveitar os jogadores. O Braga vai ficar os velhos, o Guimarães vai ficar os jovens. Estás a ver?
O futuro está aí.
Está nos jovens.
Depois o Braga vai buscar os jogadores ao Vitória, não te preocupes. Não.
Já aconteceu muitas vezes isso.
Que é, os jogadores que jogam nos outros clubes? Não, já.
Sim, não. Já aconteceu. Olha, tens aqui uma nossa beira.
Era outra piada, Armin.
Não, essa é uma piada, é verdade.
E o olhar portista sobre a derrota do Sporting?
Fala. Não, eu que digo, gosto do futebol do Vitória e gosto muito do treinador, já gostava antigamente e agora está a comprovar que é um bom treinador. E hoje foi uma vitória justa. Tirando o caso mais polémico, mas foi uma vitória justa.
Está aqui em Portugal as polémicas fazem parte.
Em Portugal só se fala da arbitragem, nunca se dá mérito a quem o tem, é os árbitros.
E a derrota é sempre por causa do árbitro. Ok, vamos dar-vos aqui uma pausinha de.
Depois temos que falar do Vitória de Guimarães.
Vamos falar do Vitória e também do Braga um bocadinho. Vamos só sair aqui uns breves instantes. Até já. Rádio
Alva. Tribuna Desportiva.
Segunda hora, aliás, a segunda parte desta primeira hora da Tribuna Desportiva, já falámos um pouquinho dos três grandes e depois desta jornada da Liga Portuguesa de Futebol, repito, com a derrota do Sporting, empate do Benfica e as vitórias de Porto e Braga. Estava ali o Marco a pedir para falar um pouquinho também do Vitória e do Sporting Clube Braga. Vamos lá então começar pela Vitória, queres começar por aí?
Quinto lugar, com 25 pontos, só está 4 do Braga. E a 6 do primeiro lugar, dá para sonhar, Tiago?
Eu sou um bocado... Para falar sou um bocado complicado, porquê?
Porque... Ah, é? Então não fales. Mas é complicado porquê, Tiago?
Não, porque...
Sentes isso muito, é isso?
Não,
o coração bate muito, não.
O adepto do Vitória tem um mal muito grande, que é... Estamos a 6 pontos do primeiro, já se sonha com ganhar o campeonato. E às vezes isso é um bocado... Metemos muito...
Então, deixa-os sonhar.
Sonha para a frente.
Sim, mas metemos muitas vezes a carroça à frente dos bois, como se diz. Sim. E acho que... Não se fala aqui, mas acho que é uma época que Guimarães está-se a viver com emoção, porque chegou ao ponto agora que encontramos um treinador que se identifica à imagem do clube. E os adeptos...
O futuro treinador do Porto.
Já?
Olha, que os portistas acho que não se importavam. Com a saída do Conceição.
O Vizela correu um bocadinho com ele.
Não, mas
foi quando as coisas estavam a correr.
Sim, não. E depois a passagem de Lustoril também não é a melhor, mas... Futebol é isto, um jogador também faz uma época menos boa na época.
Estás a dizer que a saída do Moreno foi boa, então? O Moreno não era um treinador à imagem do Guimarães? Foi jogador lá e...
Sim, não, atenção.
Eu só estou a dizer em relação ao Moreno,
não, mas o Moreno era um treinador à imagem do adepto Vitória. A imagem sentida agora. O Mr. Álvaro acho que é um treinador que as ideias que tem em si, aos jogadores que tem no Vitória, consegue fazer com que o Vitória jogue. O Vitória em si não tem uma equipa que se diga de nomes ou de jogadores que façam coisas extraordinárias. Agora, acho que a equipa em si, com as ideias do Mister, está a fazer uma época muito equilibrada e não é uma equipa que tenha oscilado muito. Tem feito uma época muito estável, digamos assim, até agora. E isso é que os adeptos do Vitória também gostam, porque sofrer de coração já sofremos anos todos. De vez em quando aparecer uma época assim, cria um bocado de sentimento, um bocado de sonhar, digamos assim. Vamos lá ver até onde.
Mas esta Vitória tem capacidade para, sei lá, para alugar ali um. Para roubar ali um lugar ao Braga ou ainda não? Falou o não que eu quero é do Braga, ok?
O que eu quero, sinceramente, é que o Braga continue nas competições europeias e depois vamos ver.
Já está a começar a...
Fábio e Átila, vamos lá falar um bocadinho do Vitória também, vá lá, o vosso olhar é importante.
É assim, como eu disse, gosto do futebol do Vitória, treinada principalmente, mas acho que para chegar a um título é. Praticamente impossível. Mesmo um quarto lugar, acho que não parece que vão chegar lá.
Ainda não é este ano.
Oh, Fábio, quinto lugar está muito bem, não está?
Sim, acho que vão ficar por aí, mas nunca se sabe. Apesar de gostar muito, era o que o Tiago estava a
dizer. Depois são eliminados pelo Basquete ou Paula, não é?
Como é que foi esta passagem nas competições europeias?
Nem conheço a equipe. Sei nem que eles são.
Não, mas vocês estão a brincar. O Braga, o Guimarães, o Vitória, pode ser o grande vencedor do próximo fim de semana. Porque os quatro primeiros
vão.
Se vão entrar entre eles.
Sem dúvida.
É verdade.
E a nível de plantel, a nível de nomes, já tiveram plantéis a nível de nomes muito melhores do que este ano e não fizeram o que estão a fazer. Isso é que é de dar valor ao que estão a fazer este ano.
Bem, por isso, eles sabem muito bem o que é que eles tiveram no ano passado, dos outros anos, e que não fizeram. Agora sabe, humildade.
Que
eles têm humildade e estão a ver o que é ter humildade.
E também conta a estabilidade a nível de presidentes.
Sim.
Que é verdade que quase todos os anos era trocas.
Exatamente. Os últimos anos tem sido fácil a nível de presidentes, que todos os anos era como jogadores. Ia-se buscar um presidente novo e ia-se que mandava-se outro embora. E acho que estamos a precisar um bocado disso. Um bocado de estabilidade. Criar uma imagem e uma ideia à Vitória, como sempre foi, porque a realidade é essa. Nós não temos dinheiro para concorrer com um Braga, um Porto, um Sporting. Mas temos coisas que eles também não têm. Que é a mística que a cidade envolve e o clube envolve à volta do clube, faz às vezes com que também é um bocado, digamos assim, mau, de certa forma, muitas vezes, mas quando as coisas também correm bem.
Falta ali um grupo financeiro atrás do Vitória, não?
Falta, mas acho que se houvesse qualquer grupo financeiro entrar para dentro do clube, acho que os adeptos e o próprio clube não permitiria.
O que é interessante é que já houve tantas trocas de presidentes e este ano de treinadores. Está sempre na corrida aos primeiros lugares. É um bocado essa veia quase guerreira.
Falou muito bem, falou bem. É do Braga, mas ele falou bem e falou bem. É o mesmo distrito.
Não, podes dizer uma vocação real.
Só para os bem na classificação, temos o Braga, Guimarães, o Moreirense e o Famalicão, todos dali de Braga, todos nos primeiros lugares. Primeiros lugares, isso é, abaixo dos.
Rio Ave é de Braga?
Eu não falei do Rio Ave. Famalicão, Moreirense, Guimarães e Braga. Os quatro.
E Farense, disseste também.
Não.
Bom, vá lá. Temos que falar um bocadinho do Braga também, Armindo.
Porquê? Porquê queres falar do Braga?
Não, ele está.
Eu gosto pouco de falar do Braga. A gente sabe que o Braga é o melhor marcador, tem o melhor ataque e tudo isso. Mas o Braga está há muitos anos. Eu sempre disse aqui, o Braga numa
equipa... Vai ser campeão este ano.
Não. Eu estou como o Tiago. É impossível ser. Quando tens um Porto, Benfica e o Sporting e os Artes, o Braga nunca é campeão. Ah, mas eu sempre disse isso e continuo a dizer.
Isto é o que eu dizia há um bocado, a culpa é sempre dos árbitros.
Não, Tiago, é verdade. Ó Tiago.
Ó Fábio.
Mas é verdade. O Braga, tu vais ver, eu já disse para o fim de semana, o Braga contra o Benfica vai perder. A culpa de quem?
O Benfica vai marcar 3 golos.
Não sei que eles vão marcar. Mas
eu pensei que o Braga perder contra o Benfica porque já estava feito desde o início do campeonato, dá 6 pontos ao Benfica.
Pois já. Olha como tu já sabes também. Como é que vê é essa informação?
Só que vocês vão ver que o Benfica vai perder, não sei porquê. Mas...
Eu digo isso de propósito, para o Benfica
não,
perder.
Mas não, que vai salvar o Benfica é que o Braga vai ter um grande jogo frente ao Nápoles. E
o Braga? Logo falamos de Liga dos Campeões.
Sim.
Mas e cuidado, o Matheus pode
Real,
nunca sabe, pode até subir um bocadinho a cabeça do jogador.
De quê?
O nome citado para ir para o Real Madrid.
Não.
Ui.
Não.
Sim.
Não, como principal.
Mas pelo menos está a ser saudade, sem dúvida.
Que vão buscar o jovem que está no Farense. No Farense.
O Hélio era do Braga.
Era do Braga, era. Jogou contigo.
Não, é mais novo.
E ele é jovem?
É
22
anos.
Mas não se chama velho?
Vocês querem falar um bocadinho mais do Braga e do Vitória? Já falaram do Vitória? Querem falar um bocadinho do Braga? E do Braga, Átila, queres falar um bocadinho também?
O projeto do Braga não é só deste ano. O projeto do Braga tem vindo a ser dos últimos anos. Em 2009, 2010 tiveram a final da Liga Europa. Eu acho que desde essa época o Braga tem vindo a evoluir. Tiveram perto já de ganhar o campeonato nesse mesmo ano, ficaram em segundo lugar.
Culpa de quem?
Do Benfica, porque foi melhor.
Não, dos Artes.
Mas o projeto do Braga não é o projeto de uma ou duas ou três épocas atrás. Já tem sido um projeto de muitas épocas atrás e tem vindo a desenvolver de época para época. E neste lá está. É difícil ser campeão, mas não é impossível. Se o Braga continuar a desenvolver-se como estás a desenvolver,
é complicado em relação aos orçamentos que tens outras três equipas.
Mas isso. Não é impossível.
Quem diz orçamento diz jogadores.
Não é impossível.
O Braga tem um bom plantel.
Tem
jogadores a fazer duas equipas.
Pratica um bom futebol.
Depois o treinador é inteligente porque nunca joga com os mesmos em relação ao treinador do Benfica. Sempre os mesmos a jogar. O Braga está sempre a mudar os jogadores.
Exato.
E estão sempre todos vão na luta para a frente. Por isso,
em termos de nomes, não sei qual é que é, até em termos de nomes, o plantel assim com mais nomes sonantes, como João Moutinho, José Fontes.
Sim, mas é exato, também já
existe.
Primeiro, quando o Armindo falou dos clubes que aproveitam os rejeitados do Porto, Sporting e Benfica, que o melhor exemplo
é o Braga.
Paulo Oliveira, titular, rejeitado do Sporting. Cristiano Borja, rejeitado do Sporting.
Não é rejeitado, Pizzi,
rejeitado do Benfica. Simão Banza, rejeitado do Lens. O Lens por lá fora.
Emprestado. E vendido depois. Emprestou.
Sim, mas o Lens não queria, nem de volta.
Vai
falar dele em Lens, tu vais ver. José Fontes. Bom, nem passou pelos três grandes, quer dizer, passou rapidamente pelo Benfica, se eu me recordo.
Sim, foi formando o Benfica Sporting.
Mas nunca jogou na equipa principal. Pronto, não renovou com o Lille. André Horta e Ricardo Horta, Benfica. João Moutinho, Porto. André Castro, Porto. Rony Lopes, Benfica. Abel Ruiz, se não estou em dúvida, acho que
Barcelona.
Bruma,
Sporting.
Tens razão.
E até mais continua, tens mais. Tens mais espanhóis
que jogaram, sabes? Só estou a falar
lateral direito.
Sim, mas não jogou. Foi o João Mendes que jogou.
O primo do Eric
Sueco.
Vamos aproveitar estes últimos minutos. Temos ainda 7 até ao final. Para falar um
bocadinho. O Braga também tem que aproveitar.
Para falar um bocadinho das vossas desilusões desta temporada, até ao momento, pelo menos, bom, tirando os grandes.
Espera, todo o ano ou só esta temporada?
Só esta parte.
Este é início da temporada.
Em Portugal.
Em Portugal, claro.
Mas também podes fazer as equipas que surpreenderam e as equipas que não surpreenderam, as equipas que decepcionaram.
Vamos lá.
Falámos foi a constância do Benfica, do Sporting e do Porto. Eu acho que para aí é o ponto negativo.
Sim, mas das outras
das
equipas.
Das outras equipas, qual é que.
Talvez o Estrela da Amadora. Talvez o Estrela da Amadora.
É negativo ou positivo?
Não, em termos positivos, está a fazer um campeonato constante.
Portanto, o Estrela é.
Sim, primeira época na Primeira Liga.
É,
um bom...
é positivo para ti,
exato.
O Estrela.
Está a ter um campeonato constante, primeira época na Primeira Liga, está a se bater bem. Para mim, se calhar, é o Estrela.
Estrela e está em nono lugar com 15 pontos.
E a desilusão, tirando os grandes? Dentro das outras equipas não tens ninguém ou continua a ser
o
Benfica?
Talvez o Arouca, que ao início da época tinha playoffs para competições europeias e está em último lugar.
Eu, Boa Vista, eu falo às pessoas de Boa Vista porque o Petit pediu admissão. O que é que achas do caso de Boa Vista, que fala-se dois meses lá em atraso, não há água aqui nos baldeares.
Desculpa, não estava lá o Gerard Lopes?
O que é que tu achas do Boa Vista? Ganhou o Benfica, tio. Primeira derrota do Benfica.
Sim, o Boa Vista começou bem o campeonato. Os primeiros 5, 6 jogos não tinha qualquer derrota, tinha empates e vitórias. Mas lá está, é a linha do futebol português. Hoje é o Boa Vista, amanhã pode ser outro clube. No passado já foi outros clubes. Isso é o mesmo do futebol português.
E
é o próprio dia.
No início do campeonato estão lá em cima e depois começam a perder e estão lá embaixo, no meio da tabela. E lembrar que eles têm 13 jogadores que vêm da formação do Boa Vista, jovem. O Marco, podes ver se vem do Boa Vista ou não. Já
vocês tiveram problemas com o Boa Vista? Algum de vocês? Não.
Por que problemas?
Vocês jogaram no Boa Vista?
Não.
Pronto, está mais simples.
Não, porque eu conheço alguns jogadores do Boa Vista que.
Eu também.
É raro o jogador que eu conheço do Boa Vista que não tivesse que já problemas passaram... ou que saíram com litígios, com ordenados em atraso.
Há jogadores que já passaram nesse estúdio que
vamos
disseram
lá,
isso.
Fábio e Tiago também.
Pela positiva, tenho o Vitória, que já falámos, o Moreirense também, está a fazer um bom campeonato.
É lá da tua terra?
É perto. A nível de. Eu esperava um bocadinho mais do Rio Ave, tem jogadores que eu aprecio. No,
mas o Rio Ave também, sabes porquê? Também, poderes financeiros, que não puderam contratar jogadores.
Sim, mas já tinham alguns jogadores que eu aprecio bastante e esperava um bocadinho mais.
Negativo?
Já
Rio
disse.
Ave, sim. Rio Ave.
Tchau.
Eu também, se for para não falar dos grandes, não falo do Vitória. Porque.
Já que é pôr a Vitória nos grandes. Os grandes é os quatro maneira, primeiros.
Já falámos dos cinco primeiros, quer dizer.
Dos quatro primeiros.
Exato, não falámos.
Falámos dos cinco.
E negativo também, o Casa Pia, o ano passado fez uma boa época. E este ano não está a fazer assim. Está um ou dois lugares acima da linha d'água. Com bons jogadores também, que já tinha desde a época Transata, com os jogadores novos que foram buscar também, pensei que podia dar a fazer melhor. E uma época que também, uma equipa que está a fazer uma boa época para mim também é o Moreirense, está a fazer uma época boa, praticar um bom futebol, principalmente em casa, é muito complicado e roubar pontos a Moreira de Cónegos. O Benfica não passou lá, o Vitória vinha de uma boa sequência, foi lá perder. Acho que é uma equipa muito interessante e acho que a continuar assim pode fazer um campeonato interessante.
O Braga foi lá ganhar, esquecido.
O Moreirense está a perder 1-0 frente ao Gil Vicente no último jogo.
Sim, eu já tinha dito ao Arminio para dizer, mas pronto.
Estávamos a falar de distraídos, é por isso. Aos 6 minutos foi o penalti.
Muito bem, Marcos.
Pedro Teba, jogador antigo do Braga.
Desiludiu, tirando os grandes da frente.
Bem, pelo positivo, vou dar o meu voto à vitória de Guimarães.
Mas já dissemos que do 5 para baixo, não, para cima não só.
Mas o resto eu não acredito que se segure durante toda a temporada. Sem ser o Vitória de Guimarães, que após o início, já conturbado, conseguiu ficar no quinto lugar, a mudar tantas vezes de treinador. Lago do negativo, há duas semanas ou três semanas atrás, eu teria dito o Estoril. Só que entra o novo treinador, ganham contra o Futebol Clube do Porto, conseguem ganhar mais outros jogos, já estão no 12º lugar. Eu diria também o Rio Ave, como o Fábio, o Gil Vicente e o Arouca. Porque o Arouca estava nas competições europeias e está no último lugar, é complicado. Mas, como eu disse, com 6 pontos, quer dizer, duas vitórias, apenas duas vitórias, o Arouca passa de 18º para 9º. Este campeonato está muito ali igual e em duas ou três jornadas em 2024 pode mudar tudo e mais alguma coisa. Lembramos que no início da temporada do Boa Vista esteve primeiro, exato, isolado. E agora está no 10º lugar com 15 pontos. Só tem apenas 5 pontos de vantagem sobre o último. Aliás, os 3 últimos têm 10 pontos, que é Chaves, Vizela e Arouca.
Henrique, vamos lá fechar. Temos 2 minutos e meio.
Está ao lado do positivo. Não, vou no mesmo sentido do que os meus amigos aqui.
Ah, é?
Sim.
Conta lá.
não dizer como o Moreirense também, acho que está a dar uma boa cara. Nesse aspecto também estou um bocado triste de ver a situação do Boa Vista, que está justamente estava nos primeiros e agora acaba por cair pouco a pouco na zona. Vai dizer quase o meu irmão, está no décimo lugar, mas bom, está a cair completamente. Destacar um pouco o Estoril, que é o quebra-cabeça oficial do Porto este ano, depois de uma vitória.
Besta negra, né?
No campeonato.
O Estoril em 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota.
Sim, mas ganha o Porto sempre, por isso a mim serve.
Não és obrigado.
Não vá. A gente sabe que a minha cor é mais vermelhinha, mas bom, lá está.
O Braga, sim.
Não, eu apareci.
Não, também, mesmo, também.
Isso daqui a pouco, para meteres o Henrique fora dele, tens falado do PSG.
E de resto, não, de resto, falta que também a sensação das ilhas. Tenho a saudade do Nacional. Nacional.
Sim, mas isso não entra no negativo.
Sim, mas lá está, não estou este ano e não estou. Não, falta aquele cheirinho das Açores e da Madeira.
Já foste a Madeira aos Açores?
Quando com o Armin disse fora de questão.
Não, mas ele disse falta aquele cheirinho. Eu quero saber se ele já lá foi.
Pessoal, vou falar aqui.
Ele não conhece.
Então, okay,
eu também não.
Então,
eu também não.
E quanto lá então da tua justiça, o que é que tu achas?
Positivo ou negativo?
Já disse.
Ah, já disseste?
Já disse. Do Boa Vista negativo e positivo o Estrela Amador.
Só positivo e negativo? Não. Choque elétrico, não. Muito bem, meninos, vou libertar-vos agora. Vamos aí às notícias. Termina assim esta primeira hora da Tribuna Desportiva. Já voltamos dentro de alguns instantes para continuarmos na sua companhia. Lembramos que esta é a última edição de 2023. Vamos estar consigo depois em 2024, dado que na próxima semana vamos ter a transmissão do jogo entre o Sporting e o Porto. E também, claro, depois de hoje a 15 dias será Natal e de hoje a 3 semanas será Ano Novo. Portanto, muita gente não vai estar por cá e nós também seguramente não estaremos por cá. Esta, portanto, é a última edição da Tribuna 2023. Fique na nossa companhia, já voltamos dentro de alguns instantes para continuarmos a falar consigo de futebol. Vamos continuar a falar de futebol e, nomeadamente, das competições europeias que vêm aí, a última jornada da fase de grupos. Até já.